A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado, sintonizada aqui na Rádio Educativa. Muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Estamos na Semana Mundial do Consumidor. O Dia Mundial do Consumidor é celebrado em 15 de março e marca os direitos conquistados pelos consumidores. E sobre este assunto, nós conversamos a partir de agora com o promotor de justiça, Maximiliano Ribeiro Deliberador. Ele é do Ministério Público do Paraná e atua na Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba. Muito boa tarde e seja bem-vindo ao programa, doutor Maximiliano.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos ouvintes.
Bom, para começar a nossa conversa, promotor, gostaria de lhe perguntar, né? A data celebrada em 15 de março trouxe e ainda traz mudanças significativas na vida de todos nós, não é mesmo, consumidores?
Sem dúvida alguma, Patrícia. Mas antes de falar disso, é importante que as pessoas saibam o motivo do dia 15 de março de ser comemorado o Dia do Consumidor.
Sim.
Tá? É porque exatamente nesse dia, no ano de 1962, o presidente Kennedy, então presidente dos Estados Unidos, enviou uma mensagem para o Congresso americano com o seguinte dizer que, na verdade, se aplica muito bem aos dias de hoje. Lá disse o presidente Kennedy: eu enviei hoje ao Congresso uma mensagem especial sobre a proteção do interesse do consumidor. Todos nós somos consumidores. Todos nós merecemos o direito de sermos protegidos contra propagandas e marcas fraudulentas e enganadoras. O direito de sermos protegidos contra remédios e outros produtos inseguros, insignificantes. O direito de escolher entre uma variedade de produtos a preços competitivos. Porém, a vida moderna é tão complexa que as leis atuais em livros estatutários são inadequados para garantir esse direito. Esse é o início do texto, né, do presidente Kennedy, que inclusive está na biblioteca dele. Né? E tem isso, Patrícia. Essas situações, elas remeteram aos dias de hoje. E por isso, né, vamos falando agora do Brasil especificamente, em 1988, com a Constituição Federal, o direito do consumidor virou uma garantia de todo cidadão brasileiro. Né? Hoje, o direito do consumidor é considerado um direito fundamental. E foi a partir da Constituição de 88, né, por esse dispositivo, que foi criado, dois anos depois, em 1990, o Código de Defesa do Consumidor.
Bom, de lá para cá, podemos dizer que os consumidores conhecem os seus direitos, reclamam, procuram os seus direitos ou ainda não é, né, como deveria ser, doutor Maximiliano?
Então, Patrícia, de uma certa forma, vamos dizer, após o Código de Defesa do Consumidor e com esses anos, sem dúvida alguma, o consumidor pelo menos sabe que existe um Código de Defesa do Consumidor. Ele sabe que ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs, como o Ministério Público. Ele sabe que ele pode ir até o Juizado Especial Cível, inclusive sem advogado, e para defender os direitos dele de uma relação de consumo. Mas, sem dúvida alguma, existe algum ponto em que devemos ir à frente, o melhor esclarecimento e a melhor utilização por parte da população do Código de Defesa do Consumidor. Eu não tenho dúvida de que tanto o consumidor quanto o fornecedor devem procurar conhecer mais do Código de Defesa do Consumidor. Se assim fosse, muitos dos problemas que nós temos hoje, eles não estariam ocorrendo.
E ainda são muitas as divergências, as demandas entre consumidores e empresas que chegam ao Ministério Público, aos PROCONs e também ao Judiciário?
Sem dúvida, Patrícia. Eu digo para você, eu não tenho esses dados estatísticos para passar agora.
Sim.
Mas acredito que dentro do Poder Judiciário a demanda em relação à defesa do consumidor deva ser a maior de todas. Né? E no Ministério Público não é diferente, na área do consumidor especificamente. Aqui nas produtorias de Curitiba, eu posso dizer, nós temos todo tipo de demanda na área de defesa do consumidor, como, por exemplo, planos de saúde, educação privada, porque especificamente em relação à educação pública não há relação com consumo, né? Mas nós temos em relação à educação privada, bancos, né? Muitas situações envolvendo bancos, telefonia, nem se diga, alimentos, né? E algo que as pessoas às vezes passam sem perceber, que é em relação a serviços públicos. Em relação aos serviços públicos remunerados, também aplica para a defesa do consumidor, né? Por exemplo, água, luz, transporte coletivo. São situações do nosso dia a dia que o Código de Defesa do Consumidor também é aplicado, mesmo havendo a intervenção do Estado.
Inclusive, nós temos um número que foi divulgado nesta semana do consumidor, o senhor também deve ter recebido, que os Institutos de Defesa do Consumidor, os PROCONs, né, em todo o país, registraram quase 2 milhões de atendimentos em 2021. E as empresas de telefonia e bancos lideram esses atendimentos. Por que ainda há tanta divergência, doutor Maximiliano, com relação às empresas de telefonia com os consumidores e também os serviços oferecidos pelos bancos?
Olha, Patrícia, quanto maior o acesso que o consumidor tem a alguns serviços e uma diversidade enorme de produtos e serviços oferecidos por esses fornecedores, nós vamos ter problemas, né? Hoje, todo brasileiro tem acesso à telefonia, né? Especialmente a celular. Hoje, todo brasileiro tem acesso à condição financeira. Então, não é demais imaginar que os produtos mais consumidos são, efetivamente, um foco maior do problema, né? E o PROCON é um grande termômetro para isso. Apesar do PROCON poder adotar ações coletivas, essas são as que o PROCON, a grande maioria das reclamações do PROCON são de questões individuais. É que cada pessoa vai lá, tem um problema e vai para resolver o seu problema. Né? E como te disse, é um grande termômetro. Telefone e banco atinge a todos.
E como que é a atuação do Ministério Público nesta área, doutor Maximiliano? Nós temos aí o senhor atuando na Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba. Há uma atuação também em todo o estado do Paraná, não é mesmo? Eu gostaria que o senhor falasse, né, como que é toda essa atuação com relação aos direitos do consumidor.
Nós temos no estado do Paraná várias promotorias de justiça do consumidor. Toda comarca onde existe um promotor de justiça, ele também atende no direito do consumidor. Especificamente em relação à promotoria de Curitiba, nós também temos atribuição no estado do Paraná e muitas vezes atribuição no próprio país. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: quando o dano ou o perigo de dano ele é regional ou nacional, vamos dizer assim, um exemplo, uma publicidade. Quando Sim. alguém faz uma publicidade, ela não faz só para uma cidade, né? Essa publicidade, uma vez levada para a televisão ou para o rádio, ela pode atingir todo o estado ou todo o Brasil, né? Quando o dano ou o perigo de dano ele é regional ou nacional, a atribuição é sempre da capital dos estados, né? Então, assim, há muitas vezes alguma demanda, por exemplo, de telefonia, de algum plano específico que poderia ser analisado no interior, muitas vezes a situação ela é remetida para a capital e aqui ela é investigada pelo Ministério Público e, da mesma forma, encaminhada à Justiça da capital.
Correto. E uma outra pergunta com relação, doutor Maximiliano, agora com relação a golpes contra o consumidor, não é mesmo? Como se prevenir de golpes, como ter os seus direitos garantidos contra golpes, né, na hora do consumo?
Em relação a hoje nós temos, Patrícia, uma situação, né, a evolução normal da humanidade.
Sim.
Você tinha o comércio de rua, né, o comércio de rua ele tá praticamente acabando, o comércio foi para o shopping, e hoje em dia o comércio está saindo do shopping e já consolidado de forma plena na internet. Então, assim, a maior preocupação hoje são as compras pela internet. Uma dica que eu dou todo ano, e é extremamente importante, assim, a forma de pagamento. Primeiro, pagamento, prefira um pagamento por cartão de crédito. Se você faz um PIX, você paga um boleto bancário e descobre, posteriormente, que você foi vítima de um golpe, é praticamente impossível você reaver esse dinheiro. Você pode até tentar procurar uma ordem de defesa do consumidor, procurar uma delegacia de polícia, né, especializada no consumidor, no estelionato, mas vai ser muito difícil você reaver seu dinheiro gasto. Já, se você faz uma compra da internet com cartão de crédito, a facilidade de você, a possibilidade de você impedir a efetivação desse golpe é muito maior.
Sim.
Você pode fazer contato com a operadora de cartão, informar o golpe e a questão se resolve. Então, a primeira situação é essa. Procure o cartão de crédito para compra. A outra situação é o seguinte, procure sites confiáveis. Né? Faça compras em sites confiáveis. E hoje nós temos inúmeros sites confiáveis. Né? Nós podemos citar, as pessoas sabem disso. Você tem hoje americanas.com, Mercado Livre, Amazon. Né? Você tem grandes sites, inclusive de grandes lojas de varejo que atuam dentro e fora desses sites específicos que eu citei, em que assim, a possibilidade de você ser vítima do golpe é muito menor, e se eventualmente você é vítima do golpe, a intenção dos donos desses sites de proteção ao consumidor, ela é bastante efetiva e funciona. Então, essas as duas principais recomendações que eu dou para o consumidor.
Quais seriam as orientações, então, na hora de entrar ali na internet? Tem um monte de site, começa a ver as propagandas, né? O senhor falou em sites de lojas muito conhecidas, né? Fisicamente. Quais seriam as orientações quando se depara com um site que o consumidor, né, realmente não sabe se ele realmente é seguro ou não, ainda mais se não é uma plataforma brasileira, doutor?
Primeiramente, é você evitar o site. E se você tiver absolutamente qualquer dúvida em relação a essa ferramenta, é simplesmente não fazer nenhuma compra. Não fornecer número de cartão, não fornecer os seus dados pessoais, né, ou dados da sua empresa, que muitas vezes a própria empresa também está numa relação de consumo, é fugir desse tipo de instrumento que é dado para o consumidor.
Até porque, como o senhor mesmo falou, estamos na era digital, não é mesmo? Ao mesmo tempo que a internet traz, né, uma realidade muito de conforto, né, na verdade é uma realidade conflitante para os consumidores. Traz praticidade, mas também traz muitos riscos, não é?
Mas é uma situação que nós temos que aprender a trabalhar, não
é, Patrícia? É o caminho, né? É um caminho sem volta, não é?
É um caminho sem volta. É um caminho que é tendência a ficar cada vez mais seguro, inclusive mais barato para o consumidor.
Uhum.
Por exemplo, nós temos uma situação hoje no Brasil,
sim,
que não ocorria no passado. Vamos dar um exemplo. Devolução de produto. Quando o fornecedor aceita, quando você vai numa loja, por exemplo, ele permite que você ou devolva o produto ou troque por um de um tamanho outro que não serviu, isso não está previsto em lei, Patrícia. Isso é uma liberalidade do fornecedor. Hoje em dia não, desde a edição do Código de Defesa do Consumidor, mas é algo que está se aplicando muito mais hoje do que no passado, é o direito de arrependimento. Todo consumidor que fizer uma compra pela internet, ele tem automaticamente o direito de simplesmente devolver esse produto encerrar esse contrato de serviço,
uhum,
e sem dar nenhum tipo de motivo. Ele fala assim, eu não quero, ponto final. E o fornecedor tem que devolver o dinheiro para ele se já houve o pagamento. Então é o seguinte, 7 dias depois ele receber esse produto em casa, ele pode chegar, abrir, olhar, eventualmente até utilizar o produto, falar, isso aqui não me interessa, e devolver. Né? Guarda a caixa e tudo mais e devolve o produto. E o fornecedor é obrigado a receber esse produto de volta e devolver o dinheiro. Né? Não há questionamento algum.
Sim. Bom, o Dia Mundial do Consumidor é celebrado, né, todos os anos em 15 de março, mas a cada ano nós temos um tema diferente, não é mesmo? Para chamar a atenção da sociedade, dos consumidores. Neste ano o tema é Finanças Digitais Justas para Todos. Como promover a justiça no consumo, doutor? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse tema também.
Olha, você fala em relação de consumo, em gasto, né? Você tem que passar primeiramente pela conscientização do consumidor, né? E nós vamos em relação a algo que muito se fala, que é o superendividamento. As pessoas compram os produtos ou adquirem os serviços por parcela e esquecem, eles têm que somar essas parcelas e elas não podem impactar a renda mensal de forma que ela fique inviável. Então é o seguinte, a orientação que sempre é dada, pense no valor total do produto. Não se deixe iludir por preços de parcela, né? Além dos juros, muitas vezes embutidos nas parcelas, o maior cuidado, como eu disse, é a soma no final do mês. Muitas vezes, né, e por isso que se trata muito de superendividamento hoje, a conta não fecha. A conta não fecha para o consumidor. Então, assim, não adianta tentar colocar a culpa nos juros. Claro, se os juros causam um grande impacto aqui também, não adianta transferir a responsabilidade. O consumidor tem que saber o seguinte: olha, se eu adquirir um produto, a responsabilidade é minha. Então, eu tenho que saber como adquirir esse produto.
Ou seja, o consumidor tem que ponderar mais, como o senhor falou, e fazer os cálculos, porque parece que uma conta parcelada aqui, uma outra compra parcelada ali, ou seja, parece que não pesa, mas quando soma tudo isso junto, lá no boleto para pagar, na fatura do cartão de crédito, isso aí pode se transformar, né, numa bola de neve, não é mesmo?
É isso que muitas vezes ocorre, Patrícia, e por essa que é a nossa preocupação, exatamente, para o consumidor. Some aquilo que você está gastando. Some as parcelas. A parcela, eventualmente, pode ser baixa, mas na soma de 5, 6, 7, 8, 9, 10 parcelas que se acumulam aí por 10, 12 meses, isso, às vezes, torna a manutenção da família inviável.
Exatamente. Precisamos ter um pouco de consciência também, nós consumidores, não é mesmo?
Sem dúvida alguma.
Um outro alerta que eu gostaria que o senhor fizesse neste momento é com relação... também ao consumidor ficar atento com o consumo desenfreado em momentos e datas de promoções, de um apelo comercial maior. Por exemplo, temos aí em novembro a Black Friday, temos agora a Páscoa, não é mesmo? Que se aproxima e o apelo é muito grande, de ovos e chocolates. Depois temos a data comemorativa, Dia das Mães, Natal. Enfim, essa própria semana em que estamos, não é, doutora? Semana do Consumidor, nós temos muitas promoções. Qual o alerta que o senhor faz ao consumidor justamente, né, pensando nisso? A esse gasto excessivo, né? E muitas vezes não tão necessário assim.
Patrícia, nós sempre brincamos com a situação que ocorre nessas datas. Tem que ver a promoção, não é tudo metade do dobro, né? É uma brincadeira que se faz, mas por muitas oportunidades, na verdade, ofertas mascaradas, que na verdade o preço dos produtos, eles são os mesmos que eram praticados no mês passado. Então, para isso é importante o seguinte: consumidor, evite compra por impulso, né? Isso é fundamental. Tem que ver se efetivamente ele precisa daquele produto e naquela quantidade que ele está querendo adquirir. E pesquisa. Pesquisa é extremamente importante. Nós temos aí, no mundo digital, nós temos inúmeros sites de pesquisa de produto. Inclusive, com a evolução do preço desses produtos, então ali você vai poder averiguar se aquela televisão que você está pagando X hoje, qual o valor dela mês passado, há 2 meses atrás, há 3 meses atrás. Ver se aquilo que estão te oferecendo como uma oferta, como desconto, realmente é uma oferta, um desconto. E repetindo, evitar ao máximo a compra por impulso. A pior compra que existe é a compra por impulso. E aquela, como já foi falado, aquela em que as parcelas vão somando-se outras parcelas e a inviabiliza a vida financeira das pessoas. E como você disse, Patrícia, você citou alguns exemplos.
Sim.
Nós temos praticamente a cada 30, 40 dias, datas comemorativas em que você praticamente se vê obrigado a fazer compras. Então a pergunta que se faz é o seguinte: eu posso fazer essa compra? Quer dizer, eu preciso fazer essa compra? Né? Se você está seguro, não tem problema, faça o seu gasto. Mas a compra por impulso, onde você não tem a segurança da possibilidade do pagamento, da possibilidade, né, de evitar o superendividamento, isso é que tem que ser prestado atenção.
Uhum, correto. Eu gostaria, para finalizar nossa conversa também, doutor Maximiliano, que o senhor consegue mensurar, ter uma noção, se durante esses 2 anos pandêmicos aí em que vivemos, né, como que ficou esse comportamento do consumidor? Tivemos muito mais, né, gastos consumidores comprando, consumindo, ou isso se reverteu? Foi ao contrário?
Olha, todo consumidor, ele verifica que houve, em alguns setores, um incremento da compra, um incremento inclusive dos preços muito grandes. As pessoas ficando mais em casa, tendo mais tempo para olhar a casa, para cuidar da casa. Então, assim, muito se comprou nesse período e muito superendividamento aconteceu, né? Então, é o momento, talvez, de pisar um pouco no freio e ver realmente, repetindo, aquilo que é importante para a tua vida, né? Se para a tua vida é importante você se endividar, complicar a vida da tua família nas situações mais básicas, como alimentação, saúde, transporte, ou realizar essas compras de forma não muito bem pensada. Então, é assim, tudo na relação de consumo, Patrícia, passa, como disse, pela consciência do consumidor.
Fica uma reflexão, não é mesmo? Depois dessa nossa entrevista.
Sem dúvida alguma. E lembrando, Patrícia, assim, eu, enquanto promotor de justiça, não poderia deixar de informar,
sim,
aos consumidores o papel do Ministério Público, né? O Ministério Público, e isso é uma situação que nos trouxe lá a Lei de Ação Civil Pública e o próprio Código de Defesa do Consumidor, é a possibilidade da proteção coletiva do consumidor. Então, se a pessoa tiver qualquer problema, que não seja individual, mas que seja alguma situação que envolva algo coletivo, procure o promotor de justiça da sua cidade, que ele vai poder te atender, né? O Ministério Público, a atuação dele, ela se dá nos chamados direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Não são aqueles individuais puros, né? Eu compro um sapato, deu problema no sapato, aí o Ministério Público vai poder te ajudar. Você vai ter que procurar um juizado especial cível, um PROCON, ou, né, no caso, um advogado. Você compra um carro, tem um problema com o carro, você procura um advogado. A atuação do Ministério Público se dá em relação àqueles direitos coletivos, né, difusos ou individuais homogêneos. Então, quando você trata um aumento de mensalidade escolar de forma inadequada, o Ministério Público pode atuar. Uma negativa de um plano de saúde, né, de um desconto, ou um aumento indevido do plano de saúde, o Ministério Público pode atuar. Aplicação de taxas impostas por bancos, o Ministério Público pode atuar. O não cumprimento, por exemplo, dos contratos de telefonia, que afeta um número grande de pessoas, o Ministério Público pode atuar.
Sim.
Alimentos e produtos colocados no mercado de consumo que causem riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, o Ministério Público pode atuar, inclusive, por exemplo, propondo ações para que sejam realizados recalls. Quer dizer, como você vê, Patrícia, o Ministério Público está aí para ser efetivamente utilizado pela população. Então, teve um problema em que você vê que outras pessoas podem ter tido o mesmo problema, procure o promotor de justiça da sua cidade.
Muito bom. É a justiça ao alcance de todos, não é mesmo, doutor?
Sem dúvida alguma.
E eu quero agradecer a sua entrevista aqui ao programa.
Imagina, Patrícia, sempre à disposição de vocês.
Muito obrigada e até a próxima.
Até a próxima, Patrícia.
Eu quero agradecer também a sua companhia, a sua sintonia aqui na Educativa. Eu conversei hoje com o promotor de justiça, Maximiliano Ribeiro, deliberador do Ministério Público do Paraná. Ele atua na Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba. E nós falamos sobre os direitos conquistados pelos consumidores, já que estamos na Semana Mundial do Consumidor. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.